Raio de 40. Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, está no ar o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa de esportes da hora do almoço, com FM Nacional 96,1, Nacional AM Brasília 980, Rio 1130, Nacional Amazônia, Alto Solimões, a rede pública de rádios, você no Rádio Sat e a turma da website, a galera dos aplicativos, a turma que está curtindo a gente na internet, você que está aí pelo radios.ebc.com.br vai curtir as manchetes do Bate-Bola.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Grêmio liquida Libertad ainda no primeiro tempo e agora encara o Palmeiras na próxima fase da Copa Libertadores. Trabalho do técnico Fernando Diniz já começa a ser questionado no Fluminense. Atleta bicampeã olímpica nos 800 metros continua barrada. Atacante Henrique Dourado, ceifador e zagueiro Vitor Hugo estão de volta ao Palmeiras. Esses e outros destaques você vai conferir aqui, tá no ar, tá aí pra você. O seu melhor programa de esportes da hora do almoço vem comigo no Bate-Bola Nacional.
Olhei, olhei, o timaço nacional.
Lado a lado com a galera, sempre, sempre no caminho da sua emoção. Ontem o Grêmio liquidou, mas liquidou de vez a equipe do Libertad. Só no primeiro tempo já fechou o boteco, 3-0, Renato ficou tranquilo. O problema agora é o Palmeiras. Vamos ouvir o técnico Renato Gaúcho. Primeiro ele vai falar em conquista de ganhar vários títulos e depois já fala do Palmeiras na próxima fase da competição.
Hoje nós estamos felizes pela classificação, como o Simão falou, a centésima vitória do Grêmio na Libertadores. É o clube que mais tem vitórias nessa competição e não é pouca coisa não, isso é muita coisa. E é o futebol gaúcho, né? É o Grêmio. Então isso é muito, muito importante para o clube, para a nossa torcida. Agora, quanto ao título, não quero falar em título, é muito cedo, tem muita coisa pela frente, tanto na Libertadores como no Copa do Brasil. Eu acho que o importante é o que o Grêmio vem fazendo, passando de fases, as coisas vão afunilando. O objetivo agora na Copa do Brasil, vamos trabalhar bastante para a gente chegar na final. O objetivo na Libertadores, vamos trabalhar, continuar trabalhando bastante para tentar superar o Palmeiras, para passarmos para uma semifinal. E o objetivo também é continuar vencendo o Campeonato Brasileiro. Como eu falei para vocês, não é nada fácil você estar em três competições. É muito difícil, são muitas viagens, é muito desgaste. Mas eu fico muito feliz por trabalhar num grande clube como o Grêmio, trabalhar em frente a esse grupo maravilhoso que tem dado muitas alegrias à nossa torcida. E continuar trabalhando justamente para isso. Vamos degrau a degrau, fase por fase. Se o título tiver que vir, eu fico muito satisfeito com o título ainda esse ano. Vamos trabalhar para isso. Dois seria uma coisa maravilhosa, mas não vamos pensar em título agora. É muito cedo mesmo. Tem muita coisa, muito trabalho pela frente, muitas fases ainda para a gente pensar no título. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Foi dessa maneira que a gente sempre trabalhou desde a minha chegada aqui em 2016. Acredito que Palmeiras e Flamengo tem um grande treinador, mas o Grêmio é muito forte também. O Grêmio tem uma grande torcida, tem um grande grupo também. Vai ser um jogo muito pegado, pode ter certeza disso. Vai ser muito disputado. E qualquer uma das equipes pode passar, porque são dois grandes clubes. Entendeu? É briga de cachorro grande. Não se tem nenhuma dúvida quanto a isso. Mas eu acho que o mais importante de tudo foi o Grêmio ter passado de fase. E agora a gente vai pensar no Palmeiras lá na frente, porque a partir de amanhã a gente já respira novamente Campeonato Brasileiro. E quando chegar novamente o enfrentamento com o Palmeiras, até porque antes mesmo do Palmeiras já tem Copa do Brasil de novo. Mas é clube grande. O clube grande que é grande está sempre nas competições grandes, né? E o Grêmio está aí nas três grandes competições do momento, que é Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E estamos crescendo no momento certo. Alguém vai ficar para trás. O Palmeiras vai trabalhar para passar de fase. O Grêmio vai continuar trabalhando para passar de fase. Então são grandes clubes, mais cedo, mais tarde, nós queremos que nos enfrentar. Vai ser na Libertadores. Vamos lá.
Dele para Jean-Pierre, o jogador da equipe do Grêmio, falando sobre o jogo e também sobre os conselhos que tem recebido no clube.
Muito em cima disso, né? Da nossa mudança de postura. Sempre quando a gente entra, a gente procura entrar para vencer os nossos jogos, buscando o gol. A gente tem muitos exemplos aí de times que às vezes quando vão jogar fora de casa acaba chamando o adversário para cima, né? Então a gente toma muito isso como exemplo para a gente não cometer o mesmo. Então acho que desde o jogo contra o Bahia também, fora de casa a gente está sabendo se portar muito bem, a gente está tendo oportunidade, a gente está sabendo matar o jogo. Então, como o professor falou, a gente está numa crescente e espero que a gente possa seguir assim. Todo mundo que vem conversar comigo, eu sempre procuro ouvir o máximo, né? Acho que ninguém quer meu mal aqui dentro do clube, tanto o professor quanto os jogadores conversam muito comigo, principalmente questão que eu tenho que entrar na área, questão que eu tenho que chegar lá para finalizar, porque eles acreditam em mim, acreditam que eu posso ajudar nisso. Então acho que isso é essencial para mim também, para minha crescente dentro do clube, dentro de campo também, e que eu possa ajudar sempre nesses fatores, né? Porque são coisas que ocorrem, que desde que eu subi eu mudei a minha forma de jogar também, tudo ouvindo, tudo aprendendo. Então sempre que eles têm algo para conversar, algo para acrescentar para mim, eu procuro ouvir ao máximo, porque é pro meu bem.
O que foi o jogo, na opinião dele, o comentarista que não esconde o jogo?
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Em uma partida decidida no primeiro tempo, o Grêmio avançou às quartas da Libertadores e vai enfrentar o Palmeiras. No jogo de ontem, André voltou a marcar depois de 11 jogos. Fez uma excelente partida. Cebolinha, o Everton, pouco jogou. E Jean-Pierre completou o marcador. O primeiro gol foi aos 6 minutos, Jean-Pierre de pênalti. Depois o André fez 2 gols aos 20 e aos 46 e liquidou a fatura à equipe do Grêmio, que agora vai jogar com o Palmeiras. Mas antes, tem compromisso pelo Campeonato Nacional contra a Chapecoense na segunda-feira que vem. O detalhe curioso do jogo foi a ventania durante a partida. Ventou tanto que o Jean-Pierre, que fez o gol de pênalti, que foi 6 minutos, Libertar já começou perdendo cedo, teve dificuldades de botar a bola na marca em virtude do vento. Vejam como ventou. Mas o Grêmio fez uma excelente partida, controlou o jogo desde o início e liquidou o jogo no primeiro tempo. Fez aos 6, aos 20 e aos 46. O curioso da partida também foi a volta do artilheiro André, que há muito não marcava, 11 jogos sem marcar. E ontem fez 2 gols. Agora temos Grêmio e Palmeiras, Flamengo Internacional de um lado. Do outro lado temos River Plate e Cerro Porteño e o Boca Júnior pegando a LDU. O bom nessa história toda é que a partir de agora, garantido na final, um clube brasileiro. O Palmeiras, o Grêmio, que ontem venceu e venceu bem, eu repito, a Libertad por 3-0, o Flamengo ou Internacional. Eu acho que realmente nós teremos uma final muito interessante. Um time brasileiro e, quem sabe, um time argentino.
Valeu, Mário, destacando tudo no Bate-Bola.
Rádio Nacional.
É hora de outros esportes.
Outros esportes.
Com o professor
Wagner Gomes.
Continua a polêmica em torno da atleta bicampeã olímpica dos 800 metros rasos, Caster Semenya. A Corte Arbitral do Esporte voltou atrás em relação à posição de liberação da atleta. Dessa forma, Semenya fica fora do Mundial de Atletismo no Catar. A competição começa em 28 de setembro. A revogação ocorreu porque a atleta se recusa a tomar os redutores do hormônio supressores de testosterona. De acordo com as regras da Federação Internacional de Atletismo, ela deveria tomar a medicação. A Corte Arbitral do Esporte resolveu revogar a permissão anterior devido a esse fato. Agora pergunto, tomar supressores de hormônio também não seria uma forma de doping no atletismo? Não sei, eu acho que o caso precisaria ser mais bem aprofundado com o debruçar de vários fisiologistas sobre o caso, uma discussão mais ampla, formar realmente um grupo, uma equipe multidisciplinar para poder estudar esse caso. Porque é muito ruim, você cria uma expectativa, uma atleta bicampeã olímpica que de repente se vê castrada de poder trabalhar, de poder atuar no cenário do atletismo internacional. A meu juízo, isso é muito difícil. Então, realmente, precisa de mais estudo, mais aprofundamento. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Beleza, Wagner Gomes, trazendo os destaques dos outros esportes aqui no Bate-Bola. Rodada do Campeonato Brasileiro, anote aí, ó. Amanhã, sábado, Ceará e Fortaleza no Castelão. Que clássico é esse, hein? 19h. E o jogo que a Nacional transmite com Ricardo Mazella, o Valdir Luiz e o Luiz Ferreira. Tem Fluminense Internacional às 19h no Maracanã. No domingo, Santos e Goiás jogam 11h na Vila Belmiro. Às 16h, Avaí e Botafogo lá na Ressacada em Floripa. Jogo que a Nacional vai transmitir domingo. Estarei na Fonte Nova em Salvador, ao lado do Mário Silva e do Luiz Ferreira, com Bahia e Flamengo, 16h. No Atlético Mineiro enfrentando o Cruzeiro no Independência, 19h, jogão, clássico, outro clássico, 19h, na Arena Corinthians, tem Corinthians e Palmeiras, e no Kleber Andrade em Cariacica, domingo, jogo que é nacional, vai acompanhar com o Ricardo Mazella, Valdir Luiz, e os craques da reportagem nacional, tem Vasco e CSA, dois jogos para segunda-feira, teremos Grêmio e Chapecoense lá na Arena Grêmio e na Arena da Baixada teremos o Clube Atlético Paranaense diante do São Paulo, esses dois jogos na segunda-feira. É hora de ouvir os destaques do Fluminense. Alô, Rodrigo Ricardo, ele vem aí.
Rodrigo Ricardo. O Fluminense tem pela frente o Internacional. O jogo vale pela 13ª rodada do Brasileirão. E vale muito para o tricolor carioca, que tenta escapar da zona do rebaixamento. Mesmo classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o treinador Fernando Diniz segue bastante questionado nas Laranjeiras.
Traçar o paralelo entre o brasileiro e a Copa Sul-Americana, a gente cai naquela questão do resultado. É uma armadilha que eu não costumo cair. A gente precisa ganhar jogos no brasileiro, jogando bem.
O treinador Fernando Diniz não é consenso dentro da nova diretoria do Fluminense. E não é segredo que cresce o nome de Zé Ricardo como possível substituto, caso Diniz siga perdendo no Brasileirão.
Série B do Campeonato Brasileiro. Logo mais, 19h da noite, teremos o Londrina pegando o Atlético Goianiense lá no Estádio do Café. Às 20h30, lá em Ribeirão Preto, o Botafogo recebe o Oeste. Às 21h30 esse jogo, né? Os dois, o outro jogo anterior, 20h30, esse aqui 21h30, Guarani e Bragantino. Rodada prossegue amanhã. Brasil e Pelotas e Vitória, São Bento e Ponte Preta, Criciúma e Operário, Paraná e América, CRB e Cuiabá, Vila Nova e Figueirense. Já tivemos um jogo realizado, foi ontem. O Sport empatou com o Coritiba em 1-1. Bragantino, Atlético Goianiense, Londrina e o Coxa são os quatro primeiros. São Bento, Vitória da Bahia, Guarani e América Mineiro estão na zona do rebaixamento. Série C do Campeonato Brasileiro, bola rolando hoje para Santa Cruz e Imperatriz, 20h. O jogo vai acontecer na Arena Pernambuco, lá na Veneza Brasileira. Domingo nós teremos o Botafogo da Paraíba e o Confiança jogando no Almeidão às 18h. Ainda o Sampaio Correia pegando o 13 lá em São Luís do Maranhão, né, no Castelão. O jogo será também às 18 horas. Na segunda-feira, dois jogos. Isso pelo Grupo A, tá, gente? Dois jogos. O Globo, lá em Natal, vai receber o Clube Náutico Capibaribe e o Ferroviário vai pegar o ABC. A sequência da Série B da Série B, não, hoje eu tô doidinha, da Série C mesmo, do Campeonato Brasileiro, para não deixar o ouvinte confuso. Ipiranga e Volta Redonda amanhã, São José e Paysandu amanhã, Atlético do Acre e Juventude amanhã. Na segunda-feira teremos o Boa Esporte diante da Luverdense, né? Esse jogo será realizado lá no Melão às 19h15, lá em Varginha. E ontem nós tivemos já um jogo, né? O Remo se dando mal, perdendo aí 2-0 em casa. O Remo perdeu 2-0 em casa no Mangueirão, meu amigo. É dose pra mamute, parceiro. É duro, hein? O pessoal no Remo deve estar até agora fazendo aí as contas da chumbada que levou aí, porque o negócio realmente foi feio.
Nacional, querida do Brasil.
O que o Mário Silva achou dessa indicação do top 10 da FIFA, hein, Mário?
A lista dos melhores jogadores, o top 10, e que é a lista onde teremos a eleição do melhor jogador da temporada 18-19, não teve, como todo mundo sabe, um jogador brasileiro sequer. Mas alguns concordam, outros não. No meu entendimento, um jogador tinha condições de estar nessa lista. O goleiro da equipe do Liverpool, que foi considerado o melhor goleiro da temporada, o Alisson, e que foi vice-campeão inglês e que ajudou muito o Liverpool a conquistar a UEFA Champions League. No meu entendimento, essa é uma injustiça. No mais, alguns podem querer colocar o Roberto Firmino, desse mesmo Liverpool. Só que a equipe inglesa colocou vários jogadores, dentre eles o Salah, que realmente fez uma bela temporada, o Mané, que estava excelente, além de outros jogadores. A lista de melhores jogadores está de bom tamanho com esse senão, a não presença do Alisson. Com relação aos treinadores, o Tite volta ao top 10 até com merecimento. Não ganhou a Copa do Mundo em 18, mas acaba de conquistar a Copa América. Resta saber agora qual vai ser o melhor jogador da temporada, mas isso vai ficar para uma outra data.
Pela Série D do Campeonato Brasileiro, semifinal, jogo único. Tivemos já realizados o primeiro jogo, jogo de ida 1-1 para Manaus de Jacuipense. O jogo agora vai ser realizado na Arena Amazônia, lá em Manaus, e teremos no dia 4, né? No domingo, o jogo envolvendo o Brusque e o Ituano. Primeiro jogo foi 2-0 pro Ituano. Os dois vão ter que o Manaus tá mais tranquilo, né? Uma vitória simples, agora o Ituano vai ter que fazer mais de dois gols aí. Aliás, o Brusque vai ter que fazer mais de dois gols para passar por cima do Ituano.
André Luiz Mendes.
Estamos fechando este Bate-Bola Nacional, agradecendo o carinho, prazer e atenção em tê-los na verdadeira e mais importante rádio do Brasil. Estaremos de volta na segunda-feira, logo mais às 18h40. Você acompanha o Bruno Mendes com mais uma edição do nosso querido Bate-Bola Nacional. Nosso convite está feito. Amanhã, Fluminense Inter, 19h no Maracanã, com o Ricardo Mazella. Domingo, eu estarei às 16h na Fonte Nova para Flamengo e Bahia. E na sequência, Vasco e CSA no domingo, 19h, com o nosso querido Ricardo Mazella. FM Nacional segue com a sua programação musical em 96,1 na nossa querida FM. O Tarde Nacional na Amazônia com a Juliana Maia. E em contato direto com Rio, Brasília e São Paulo, Anchieta Filho, Daura Gramático, no comando do Luciano Barroso e o Tarde Nacional. Tchau, tchau, galera.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.